Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, sendo transmitido hoje neste novo formato que reúne e aproxima mais as pessoas. A transmissão acontece simultaneamente pela Rádio Cultura AM 930, pelo site cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para quem está chegando agora, participam desta conversa Felipe Magal, advogado, e professor Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o pesquisador e professor Antônio Filomena. A nossa pauta basicamente trata sobre as questões do direito universal da água, que está sendo extinto, sendo privatizado. A gente tem trazido números, dados e toda a movimentação acerca deste tema no nosso país. A gente tratou no primeiro bloco sobre a pandemia, sobre os números da Covid-19 no Brasil, no Paraná e em Curitiba. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, temos participações. Eu vou ler algumas para a gente seguir a conversa. A Célia Regina Souza diz: desde 79 eu luto em defesa da questão da água para todos. Com a privatização da água, os pobres vão morrer de sede e fome de Covid-19, além do extermínio pela polícia militar. É o extermínio total dos pobres. A Kátia Kramer diz que os pequenos agricultores vão ficar sem água, é gravíssimo. A Sônia Maria Bianchi diz: a aprovação pelo Senado do saneamento, água e esgoto é um crime. De novo, quem vai pagar a conta é a população mais pobre. Águas não podem ser privatizadas. E a Kátia complementa, né, o seu comentário dizendo que precisamos divulgar o que realmente representa esse projeto. Miriam Gonçalves, por favor.
Então, eu queria falar aí duas coisas. Que primeiro é o seguinte: toda empresa privada, nós vivemos um capitalismo. Toda empresa privada, ela... Desculpa aí. Tá me ouvindo, Mariane? Melhorou aqui a transmissão?
Sim, melhorou muito.
Melhorou?
Tá tudo
então,
bem.
Tá.
Uhum.
Toda empresa privada, ela visa o lucro. Ora, se os governos, que são os governos eleitos pelo povo, já não levam água e esgoto para as regiões mais pobres, por quê? As empresas privadas levariam? Aí você pode me responder o seguinte: ah, mas na hora que forem fazer um contrato, vão colocar lá que precisa atender as regiões mais longínquas, mais pobres. Ok, ele fala assim: bacana, vou atender, só que o preço é tal e as pessoas não vão poder pagar. Porque hoje esgoto já não deveria ser cobrado, inclusive. Se é uma questão de saneamento e de saúde pública, já não deveria ser cobrado, pelo menos de quem não pode pagar. Mas, de qualquer forma, eu queria entrar num ponto que eu acho que é muito importante, e certamente o professor pode nos abordar com maior propriedade. Fora as geleiras, nós temos no Brasil os dois maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani. E o Alter do Chão. O que é um aquífero, professor, e o que o senhor pode me dizer deles, e o que acontece com essa privatização?
Só antes do professor falar, só quero fazer um registro, que quem está nos acompanhando pelas redes sociais percebeu que o Felipe Magal teve a sua conexão interrompida. A gente está tentando restabelecer a conexão com o Felipe Magal. Professor, por favor.
Aquífero é aquela água que fica no subterrâneo, que fica embaixo da terra, e que por muitos anos, e em alguns lugares ainda acontece, nós não sabíamos quanto que tinha lá. Porque o método para estudar a água na superfície se desenvolveu bem, se sabe muita coisa, mas quando se fala em aquífero, quase ninguém sabia. Alguns países, como a Alemanha, a França, a Itália, os Estados Unidos, já tinham conhecimento. Então, essas firmas, quando vêm para cá, elas sabem mais coisas do que nós, falando em aquíferos, que são reservas geológicas super, super antigas. E, como tal, tem uma característica que eu sempre salientei em aula, que são águas fósseis, como o petróleo. que é água fóssil? É uma água que tu tira de lá, usa, e aí, usando, nós contaminamos, a maior parte não é tratada, e aquele depósito lá começa a ter problemas, porque ele foi construído pela natureza para ter aquele volume, aquela pressão. Então tu começa a tirar a água de lá, começa a ter vários problemas. Qual deles? Por exemplo, no aquífero Guarani, a água que a gente está tirando e usando, principalmente em área de suinicultura, já está voltando para aquele aquífero poluída. E depois que poluir um aquífero, para tratar é 1.000, 2.000 vezes mais caro, ninguém vai tratar. Então, se nós não tivermos um planejamento, se nós não tivermos um uso dessas águas subterrâneas, desses aquíferos, que muitos falavam muito do Guarani e não se sabia nem direito que tamanho, mas mesmo assim já começou a se bombear a água de lá. Essa questão de aquíferos subterrâneos, ela é muito instigante, porque essas empresas sabem muito a quantidade de água que tem, e também eles sabem que no futuro a água vai faltar e eles vão ter posse. Por exemplo, em Santa Catarina, é um estado que é muito abonado de águas térmicas, que são as águas mais incríveis que tem, né? De energia para a saúde, e uma água que vale mais. De todas as águas, a que mais vale são as águas térmicas, porque tem nutrientes, tem minerais que ajudam realmente. Lá, discretamente, companhias compravam a fonte, botavam mata em cima e cercavam, e aquilo está guardado para o futuro. Guardado para o futuro. E assim essas firmas que têm conhecimento, tanto de águas especiais, que valem muito, como também de aquíferos, que nós ainda estamos atrasadíssimos nos estudos dos aquíferos, tanto assim, ó, eu gosto de citar sobre aquífero Guarani, livro, não tem mais do que 3 no Brasil. O que significa? Tem muito que ser estudado, mas nesse meio tempo já está sendo sugado lá do fundo, utilizado de uma maneira que pouca gente sabe, e já está sendo poluído também. Ou seja, estamos de novo fazendo... Água é um problema sério com o ser humano. Para mim, aliás, deixa eu dizer uma coisa antes que eu esqueça. Quando se fala de lugares que foram privatizados, nós temos um caso clássico agora, com a pandemia. Manaus, a água é privatizada, o esgoto é privatizado. E olha o que está acontecendo em Manaus. Agora mesmo recebi a notícia que em Porto Alegre estão achando o coronavírus no esgoto. Imagina, lá em Manaus é privatizado e está aqui, uma das cidades que mais caros tem. Né?
Mas, professor, deixa eu lhe fazer aí um questionamento que eu acho que os ouvintes estão fazendo também. Veja, hoje nós temos não é privatizado. O senhor está dizendo para nós que o aquífero Guarani já está sendo poluído. E essa é uma pergunta que eu acho que está na cabeça das pessoas. Ora, se privatizar não vai melhorar, então como as empresas privadas vão ter mais interesse nessa utilização da água, a privatização não seria melhor para preservá-la?
Não necessariamente, pelo seguinte: se nós tivéssemos uma empresa não privada, estadual, municipal, ela tem como objetivo melhorar a saúde pública. Ela não tem como objetivo lucrar. Se tiver como objetivo lucrar, já temos uma semi-privatização. Mas uma empresa como a francesa Suez, que muda de nome em Rio Grande, eu moro em Porto Alegre, moro em Rio Grande. Em Porto Alegre é um nome que aparece de vez em quando, e Rio Grande, o nome dela é Rio Grande Ambiental. Então tem esses nomes de fachada, né? Ela não vai sair da França e vir aqui para colocar dinheiro para não ter lucro.
Sim.
Então, a ideia fundamental de privatização é uma ideia que tem origem na indústria. Porque na indústria, tu tem que enxugar, ser mais eficiente, se quiser, botar gente na rua e ter lucro. Por isso que a privatização, com essa ideia de indústria, ela nunca vai ter essa visão. Hoje tem um pouquinho de visão ambiental, porque existe uma pressão até internacional, uma pressão aí até comunitária, sobre isso, mesmo que o IBGE tenha mostrado que só 6% dos brasileiros se preocupam com a questão ambiental, 6%. Então, pouca pressão, mas existe uma pressão. Mas a indústria, prova é que está aí, né? Quais são as grandes poluidoras do Brasil? É só ver. Vai ali, entra no IBAMA e vê. A indústria não precisa se preocupar com questão ambiental, eles têm que se preocupar com lucro. Porque eles têm que colocar o dinheiro no mundo financeiro, em bolsas de valor. Eles não estão ali para arrumar o meio ambiente e colocar a água para o pobre dentro da favela e para o pequeno agricultor lá. Não vai ter lucro.
Aí eu queria chamar a atenção, desculpa Magal e Mariane, hoje eu estou meio polarizando aí, mas é que esse assunto também me pega muito. Aí você veja, eu queria fazer duas observações. O aquífero Guarani, ele ainda, para as empresas, ele ainda coloca uma dificuldade, porque ainda é uma região que para tirar água ela é meio rochosa. Agora, ao ter do chão, ela é muito fácil, porque ela é arenosa. Inclusive, há muitos poços que já fornecem água. Dizem que ali o Guarani, o aquífero, o Alter do Chão, poderia fornecer água tranquilamente para toda a região amazônica, sem problema nenhum. E aí me chama a atenção também...
Já estou rindo.
A imprensa está dando muita atenção para a mudança do código de trânsito, CNH e não sei o quê, e não está falando realmente sobre essa aprovação da privatização da água. E aí me colocam duas coisas que não dá para a gente fugir. Primeiro, gente, vamos prestar atenção. A imprensa também vive de dinheiro, de anúncio. Ora, nós estamos falando de pelo menos dois grandes anunciantes, pelo menos dois, que têm um interesse muito grande nos aquíferos e no potencial de água que tem no Brasil, que é a Nestlé e a Coca-Cola, do senador Coca-Cola. A outra coisa é também uma mobilidade da comunidade em geral, europeia, dos países, enfim, quando se trata do desmatamento da Amazônia. Mas quando a gente fala da água, não, muito pouco, ou pelo menos não tanto quanto. Eu queria colocar esse ponto para o senhor e para os outros abordarem, e também falar um pouco sobre essa política vergonhosa, vergonhosa que o governo Bolsonaro tem feito no meio ambiente, fazendo a gente passar das piores políticas internacionais de preservação do meio ambiente.
Eu que falo?
Isso, por favor, professor.
Eu comecei a rir porque... O dia que nós tivermos que usar água subterrânea no Amazonas, eu vou pedir, vou juntar dinheiro e vou entrar naquele esquema de entrar num foguete e ir para aquele que o cara demora 42 anos para chegar, porque...
Vou junto!
Na Amazônia o cara fala em água subterrânea, o maior mundo aquático do planeta. Não tem como! Isso é pura picaretagem, pura picaretagem.
O nosso... Esse programa passa rápido demais, nosso tempo já está chegando ao fim. Valeu, eu quero mais uma vez agradecer ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a Miriam Gonçalves, ao nosso convidado de hoje, professor Antônio Filomena, Felipe Magal, sempre com a gente nos debates. Um minutinho para as considerações finais de cada um de vocês. Eu vou começar pelo professor. Professor, esse programa existe para que a gente possa traduzir ao nosso ouvinte, quem está em casa, nos ouvindo, principalmente agora neste período de isolamento, a gente tentar traduzir para as pessoas tudo isso que tem acontecido na política nacional. Muitas vezes a nomenclatura utilizada, os números utilizados, as votações, elas não são ditas de uma forma da compreensão do grande público. Esse eu acho que é o nosso principal objetivo. Com tudo isso que a gente falou hoje, professor, o que você pode dizer para a população que está escutando a gente? O que as pessoas em casa podem fazer?
Bom, primeiro eu queria pedir desculpas se eu falei demais, não respondi inclusive as últimas perguntas da Miriam, mas eu me emociono e gosto de falar. Segundo, eu escrevi aqui para... Eu sabia que tu ia dizer isso, para dar últimas considerações, eu escrevi aqui, né? A privatização, isso é para os nossos ouvintes, né? É o distanciamento que o governo tem de sua responsabilidade com as necessidades do povo. Então, quando o governo vê que não está conseguindo fazer nada, e ainda um governo, inventei essa palavra, naturofóbico. Naturofóbico. Boa. Fóbico é contra naturo, natureza. Um governo naturofóbico, como é que eu vou me desfazer dessa responsabilidade? Vamos privatizar. Então ele se distancia do povo. Incrível que possa parecer, e o povo pode até não perceber, vai perceber quando começar a chegar as contas caras. Então nós temos uma situação no Brasil que esse imbróglio todo que a Miriam falou da parte ambiental, nós estamos regredindo de uma maneira tão rápida, já para a década de 50 e 40, estamos, em vez de ir para frente, como eu comecei a minha fala dizendo que hoje os países já estão retornando, não querem mais privatizar, o Brasil ainda acha que está descobrindo o Brasil privatizando, e nós estamos indo para trás. E a parte ambiental, só está acontecendo alguma coisa de bom porque agências estrangeiras estão começando a pressionar esse governo. Porque senão a boiada vai passar. Nós estamos fazendo força para fechar essa porteira, mas a boiada vai passar. Porque passa a noite, passa em reuniões, né, pequenas. E muito obrigado. Coisa boa ter essa tarde chuvosa aqui em Porto Alegre. Foi muito agradável para mim.
Muito obrigada, professor. Até breve. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez.
Então, eu queria alertar a quem está nos ouvindo que enquanto a população brasileira sofre a dor da perda pela pandemia, o governo comete novos massacres, o governo e os maus intencionados que estão no Congresso Nacional, fazendo passar matérias que também vão em prejuízo e que vão matar a população também. Então, é muito importante prestar atenção na pandemia, combater de todas as maneiras esse genocídio que está acontecendo no país, mas não deixar de prestar atenção em todos os outros temas importantes. E como disse o professor Filomeno, que a porta está aberta e a boiada está passando. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelas participações da Célia, da Kátia, da Sônia e de todo mundo que está nos ouvindo. Beijo para todos.
Obrigada, Miriam. Obrigada, Magal.
Obrigado, professor Antônio Filomeno. Prazer em conhecer. Foi ótimo. Muito obrigado pela aula. Obrigado, Miriam, por estar junto. Quero deixar um recado último que talvez a todos os nossos ouvintes nós saibamos que a nossa existência vai ser de lutar contra o fascismo e não tenhamos medo disso. Para isso, amanhã tem o programa Vamos à Luta. Vou estar do meu lado o professor Chico Moftani, que além de uma das coisas é fundador da Gaviões da Fiel. Eu já fiz parte de torcida organizada na minha vida e sei quanto vai ser importante todos se somarem contra o fascismo. A ideia é essa em todos os campos. Obrigado a todos vocês, Mariane Brilhante, Miriam, mais uma vez ao professor Antônio. Muito obrigado.
Obrigada. Lembrando que o Vamos à Luta é amanhã, 5 horas da tarde, pela Rádio Cultura AM 930. Eu quero encerrar o programa de hoje com uma mensagem para você que acompanha a nossa transmissão. Se você tem curiosidade, quer trazer um assunto a ser debatido por nós e nossos convidados, mande a sua sugestão de pauta para a gente. Pode ser por comentário, pode ser no e-mail pauta@cultura930.com.br. A gente quer preparar cada vez mais conteúdos especiais e trazer e responder as dúvidas que você tem aí na sua casa. Então você pode mandar para a gente então a sugestão dos assuntos que você quer ver sendo debatido neste programa da Rádio Cultura de Curitiba em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para mais informações, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram @ideclasse. Eu fico por aqui, agradeço todo mundo que esteve com a gente nessa transmissão. Um abraço a todos e até breve.